Prazer imenso. Eu acho que uma das poucas entrevistas que eu, no primeiro momento, pensei assim: eu acho que não vou entrevistá-la, porque é um risco muito grande falar com uma pessoa de tamanha cultura e de tamanho conhecimento sobre literatura, sobre a leitura e sobre educação. Mas aí me convenci de que alguém tem que fazer isso. E estou aqui hoje com a professora Tânia Marisa Kuchenberger Rezin. Professora Tânia Rezin, mãe da Jornada de Literatura, 46 anos na sala de aula, lecionando e trabalhando pela formação de jovens em letras e também na pedagogia da Universidade de Passo Fundo. Prazer tê-la aqui. Boa tarde, Tânia. Tudo bem?
Boa tarde, Dilemano. É uma alegria imensa estar aqui e para falar de assuntos tão importantes, que são assuntos de vida e assuntos de profissão.
Bom, essa questão de assuntos de vida e de profissão nos remete à Jornada de Literatura. Não que antes você não fosse uma batalhadora, uma lutadora pela educação, pela formação, pela forma... E não se trata só da formação na leitura, Tânia. Eu entendo assim, hoje de manhã a gente ouvia aqui o João Altair comentando que o governo estadual vai colocar mais... Vai fazer um concurso, vai chamar mais 5 mil professores para a rede estadual. Que bom que tenhamos 5 mil professores. Mas o que o plano de carreira e o plano de educação que o governo do estado está implantando vai permitir que esses professores façam? A nossa educação vai de mal a pior, né?
Isso é muito ruim. A gente fica muito triste, porque é o melhor que se pode oferecer na formação da cidadania, é exatamente a construção do conhecimento, que vem pela leitura e vem pela vivência com os outros jovens, né?
Bom, nós temos você com uma experiência incrível na leitura. E há quanto tempo? Você está desde 2017 sem...
Sim, 2017 eu completei 70 anos.
Aí parou, aí, jubilou.
Enfim.
Parou.
Parei.
Sala de aula, não.
Não.
Mas você
não
tem um projeto que é o Espaço de... Como é que é? Jack?
Geek? Não, é isso, o Espaço Geek.
Geek.
Era aqui na... A gente fazia isso no Prisma.
Isto.
Dentro de uma sala ali que foi concedida pela prefeitura.
Uhum.
Mas houve um desencontro, né, entre a pessoa que trabalhava comigo e o secretário de Educação.
Uhum.
Ela também se desentendeu com o prefeito. Eu saí fora... Porque uma pessoa com 70 anos está a fim de trabalhar bem e não trabalhar por briga, né? Então, assim, tem muitos resquícios do trabalho. Existem túneis das letras que estão vazios.
Sim.
Há quase 8 anos. Né? Então, isso... Por que que continuam a dizer que Passo Fundo é a capital nacional da literatura? O que que... deveria estar em funcionamento em cada túnel? Poemas, textos, né? De escritores famosos, dos escritores que vieram a Passo Fundo, dos escritores de Passo Fundo. Então, uhum, assim, se faz um vazio propositadamente, quem perde é a cidade.
Foi o projeto inicial disso.
Exatamente.
Né? Foi a proposta inicial. Bom, a professora Tânia não...
Foi proposto isso quando... O Beto Albuquerque apresentou na Câmara e no Senado a proposta de que Passo Fundo se chamaria Capital Nacional da Literatura.
Sim.
E só houve uma negativa, que era daquele deputado da Bahia, né, que hoje não está mais no trabalho, não sei se ele já morreu, o Antoninho Malvadez.
Sim.
Né? Ele foi... Eu coloquei o apelido dele. Ele foi o único da Câmara e do Senado contrário, dizendo que Salvador era a cidade que deveria ser a capital nacional da literatura.
Não sei se da literatura, tem muita cultura em Salvador, mas muita cultura intrínseca, né?
Sim, eu,
nós estivemos lá com o projeto do Rio Grande ao Pantanal no ano passado, em 2025, e nós víamos, assim como Salvador respira a cultura e nos oferece isso, né, muito pouca orientação e muito pouca informação da história de Salvador, eu acho. Né, nós vimos isso, nós observamos no Pelourinho ou nas ruas de Salvador muita cultura, mas muito pouco difundida e muito pouco entregue para a população, né? Mas, professora, a educação de hoje, você deixou de estar na sala de aula, mas vai ser sempre a professora Tânia Rezin que nos forçava nos tempos de não que eu tivesse sido teu aluno, mas forçou aqueles professores que lecionavam português, língua portuguesa, forçou para que todos forçassem seus alunos a ler obras literárias, seja
ler antecipadamente.
Exatamente, romance, ficção, mas vai ler alguma coisa, pega o jornal e vai ler.
Sim.
Porque você vai aprimorar tua leitura, você vai aprimorar tua dicção, você vai melhorar o teu conhecimento. Hoje a gente já não vê tanta força assim.
O problema todo é o seguinte, nós víamos 5 mil adultos, professores de diferentes segmentos, parados, olhando o palco com 5, 6 escritores, né?
Sim.
Interessados porque eles tinham lido antes uma ou duas obras do autor.
Certo.
Então, assim, para o autor ter conhecimento de que aproximadamente 5 mil pessoas tiveram contato com a sua obra, isso era muito engrandecedor. Né?
Perfeito.
Agora, hoje, nós teríamos 5 mil pessoas com 5 mil celulares ou mais.
Sim.
Não olhando para o palco, mas olhando para o celular.
Perfeito.
E aí isso complica um pouco. Não que o celular seja ruim, porque nós temos livros, livros e livros para ouvir pelo celular. E o que está acontecendo é que não há um entusiasmo pela leitura. Eu fui convidada sexta-feira passada pelo Dr. Marcel Hope, pela esposa dele, a Liane, para tomar um café.
Boa.
Fomos tomar um café, mas em Porto Alegre.
Em Porto Alegre.
Chegamos assim, na frente do café, uma livraria, um requinte.
Sim.
Uma coisa fantástica, assim, espichado em toda aquela casa. Aí a gente pode descer de elevador, eu agora coloco o elevador como necessário. Aí vai para uma outra sala com livros, com revistas, aqueles livros que são para expor, né?
Certo.
Aí uma mesa para autógrafos. A mesa, não precisa autógrafo, a mesa já é uma coisa linda. E lá no fundo, uma cafeteria. Aí o Dr. Marcelo disse...
O sabor desse café é diferente.
Nós fomos para lá e ele disse o seguinte... Essa livraria é de Passo Fundense, eu disse. Menos, né? Menos, Marcel. Por favor. Na saída, nós fomos olhar a livraria e falamos com uma funcionária. Quem é o dono dessa livraria? Aí ela falou... Rose... como é que é? D'Agostino. Disse, não, isso não tem em Passo Fundo. Tem D'Agostini.
Certo.
Aí ela disse assim, mas a senhora conhece alguém assim, Tasca? Pim! Rosani D'Agostini, filha do Ari D'Agostini.
Sim.
E da Paulina Zaffari D'Agostini. E a Silvana Tasca, que era da Quatro Propaganda,
isso,
filha do seu Ivo Tasca.
Olha
as
só.
As donas da livraria.
A Silvana, em Porto Alegre, com uma livraria. Eu lembro da Silvana, no tempo da Agência 4 Propaganda.
Exatamente.
Né? E do seu Ari, que era o grande responsável pelo Zaffari, que nós temos ali nos fundos do Hospital São Vicente. Eu lembro dele.
Ah, aquele é o Porto Alegrense.
É, não, mas é
do Ari... Chamava.
Sim, chamava o Zafari uh-huh. Porto Alegrense, é. Isso mesmo, né? Que agora é da mesma rede.
Tu vê do que eu sou antiga, né?
Não, mas a gente tem, mas tem história e tem memória, né? Porque sim. Olha só a importância disso. Eu não sabia que a Silvana, eu não conhecia a Roseli, mas eu conheço, quer dizer, não lembro dela, mas a da Silvana eu lembro perfeitamente.
Mas eu, uma livraria, ela isso. É maravilhosa. Eu disse, tomara que realmente as pessoas que têm o hábito da leitura e que têm a disponibilidade de investir em livros, em uhum. revistas, sim. possam, e eles têm ainda, eles têm quadros contemporâneos, né?
Olha só.
Maravilhoso.
Que bom
isso. Eu fiquei super feliz.
E você é uma pessoa que sempre incentivou isso. E, claro, naquela época de sala de aula, o celular já não era... Se não fosse uma modernidade... E era
não, não tinha nada.
Mas havia o interesse dos alunos, né?
Com certeza.
O nível de educação brasileiro mudou muito?
Muito, muito pelo seguinte. As pessoas desistiram de ver televisão... a não ser ver as séries de filmes. Sim. Que as séries são uma manifestação cultural super importante. Então, quem vê as séries, vê isso. Agora...
É um livro
exatamente.
Em ação, né? Em imagens e ação.
E as séries,
sim.
com vários né, segmentos... Exótico. É maravilhoso isso.
Uhum.
Então, a gente tem que entender que as pessoas estão... dentro dessa cultura.
Sim.
E eu não vejo nenhum mal de as pessoas estarem envolvidas com o celular. Eu vejo o problema de os pais não estarem vendo o que os filhos estão vendo, né? Então, isso é importante. Só que não acontece isso na educação. A palavra estudo, eu estudo, tu estudas, o verbo, sim. não existe mais. Não existe mais. Então, as pessoas... claro, eu venho de uma outra época. Minha mãe levantava às 5 da manhã, me tirava às 5 da manhã. Até o ginásio, eu tive esse hábito de, além de estudar para a escola, para o IE, que eu só estudei no IE, escola abençoada... eu estudava
agora,
piano.
Né? Sim. Deve estar muito orgulhosa de ter
com
visto
certeza.
A reestruturação da escola.
E eu fico muito feliz com a vida desse Erasmo Batistella. Que Deus o proteja muito, porque ele está investindo em Passo Fundo. Isso é importante.
Que visão que tu tens, Tânia. Parabéns mais uma vez. Não, te elogiar e dizer, te cumprimentar e dizer parabéns para você é chover no molhado. Porque você deve receber isso a cada passo que você dá na cidade, no local público, onde as pessoas se reconhecem pelo
eu
que você prestou.
Eu gosto dos meus ex-alunos, cidade, né? Eu encontro muito ex-alunos, isso é muito bom.
E o que eles te dizem? Parabéns, professora, que saudade, professora, parabéns, professora, né?
É muito bom.
Porque então... a gente sabe da importância dessa formação que você, se não dentro da sala de aula, mas como incentivadora, passou a todos da cidade.
Então, assim, em Passo Fundo... nós não temos que ter uma educação só a partir da questão local. Nós temos que pensar que hoje existe um processo de estadualização, de internacionalização, que essas pessoas precisam saber,
sim.
né? Precisam receber na escola. Então, eu tinha aulas de religião com a dona Luísa, a professora Luísa Blanco Ferreira. E ela ensinava... biografias. Não falava igreja metodista, igreja católica,
sim.
igreja luterana. Biografias. Uma biografia que eu lembro que ela ensinou era a história de Albert Schweitzer, que foi aquele médico que foi para a África. Lá ele queria montar um hospital. Ele tocava órgão muito bem, tocava Bach. Então, ele ia para a Europa, saía da África, ia para a Europa para tocar, para arrumar dinheiro, para investir lá. Né? Então, assim, como é que a gente vai esquecer de um professor desses? Né? Porque o professor também tem que ter essa sensibilidade. O que é necessário hoje saber? Né?
Eu vejo, eu quero falar depois dos comerciais sobre o anel que tu me deste, essa obra tua e do Acioli, né, seu esposo. Sim. Quanto tempo de casados?
56, mais dois de namoro e noivado.
51. Recebo aqui da Yara Martins, nossa ouvinte. É, parabéns, querido radialista de Lermão. Uma excelente entrevista de hoje com nossa Tânia Amada das Jornadas e uma jornalistas onde a conheci vindo de Carazinho. Amo as leituras e as músicas que nos enobrece sempre, pois o saber é divino e faz parte de todos os seres. Abraços e beijos de carinho para ela, nossa digníssima doutora da educação.
Imagina, muito obrigada. Eu mando um grande abraço e agradeço esse carinho.
Muito bem. Dr. Gabriel Ferreira Santos, advogado criminalista, também acompanhando, dizendo parabéns pela entrevista com a dona Tânia, com a professora Tânia. Andretta precisa de brita, concreto, argamassa ou estrutura pré-moldada é com a Andretta, 2103-1100. UPF, o valor da melhor escolha, Lojas Café Estino. Mais que uma cafeteria, somos uma loja especializada no mundo dos cafés. E a professora Tânia está saboreando um café da Café Estino aqui no estúdio.
Muito bom.
É, muito bem. E CSA Printers há 32 anos causando boa impressão. Professora Tânia, tens ideia de quantas obras literárias você chegou a ler nesses 70 anos?
79 eu vou fazer.
79 anos?
É, eu vou fazer 79.
Olha aí.
Eu não tenho ideia.
Não tem ideia.
Não tenho ideia, porque além dos livros lidos, né, há os livros das pesquisas em que a gente pega partes do livro, sim, mas foi assim, a escolha dos textos dos autores convidados. Eu tinha um grupo que era fiel à jornada, né?
Sim.
Então, essa escolha e essa leitura prévia era muito, muito, muito agradável, e saber que a gente estava indicando coisa boa, né?
Sim.
E que as pessoas não só liam, mas iam conhecer o autor.
Perfeito.
Conhecer o autor foi uma experiência muito significativa.
Imagino, tivéssemos, por exemplo, a época das jornadas, das grandes jornadas que nós tivemos aí, se estivesse vivo e estivesse presente, com certeza estaria aqui, a teu convite, com certeza, Érico Veríssimo. Imagina falar,
sim,
sobre a trilogia, né?
Mais do que a trilogia hoje, em Porto Alegre, tem um grupo que apresentou em teatro, em forma dramática, Incidente em Antares.
Olha só.
Incidente em Antares é como se fosse escrito agora.
É.
Né? O Érico Veríssimo foi um gênio.
Foi,
realmente,
né?
Foi um gênio. E a gente não teve essa felicidade de tê-lo ainda vivo, né? Quando começaram as jornadas em 1981.
Filho de Cruz Alta?
Sim.
De Cruz Alta, que era na nossa cidade-mãe, né? Que fez aniversário.
Exatamente.
Recentemente, agora, nessa semana aí, Cruz Alta fez aniversário.
Que era tudo, pertencia ao mesmo território.
Mesmo território. Professora, que você faz hoje?
Bom, na verdade, eu
Parou, literalmente, parada?
Não, na verdade, eu visito o meu filho em Porto Alegre, as minhas irmãs que moram em Porto Alegre, o meu irmão até um pouco tempo atrás, uma tem 94, outra tem 92, e o meu irmão tinha 88, mas partiu. E eu visito o meu filho, né, que tem uma neta de 12 anos, e tem os meus netos aqui,
sim,
que são companheiros, eles vivem junto comigo, me ajudando a arrumar os livros. Não, eu de trabalho, não.
Não, mas é uma atividade, né? Tu tem
não,
que ter alguma atividade.
Não,
né?
Atividade que é em meio aos livros, eu vou separando, e eu não posso ter junto a minha neta Lavínia, porque ela aí, vó, não, esse tu não vai dar. Não, e esse aqui também não. E esse não, vó. Tu não perguntaste, né? Então, assim, o meu trabalho é em casa, porque logo que eu saí da universidade, o Acioli adoeceu.
Sim.
E depois faleceu, né? E aí, então, eu tinha... E teve a pandemia, né? na pandemia, eu não saí de casa, sim, fiquei em casa mesmo.
Clausurada.
É, mas as coisas que eu fiz, que eu desenvolvi na universidade, elas não saem do meu pensamento, porque foram coisas muito boas, muito, muito boas. E eram projetos, era jornada, era jornadinha, era jornite, né?
Sim.
O mundo da leitura, que durou 22 anos. E ainda a gente tinha o livro do mês. E tivemos, dentro do mundo da leitura, o programa que era apresentado na TV, Mundo da Leitura na TV, que foi criado no período do Paulo Becker. Paulo Becker é que era o produtor desse programa. Então foram muitas coisas, né? A gente perdeu esse ano o Edgar Morin, com 104 anos. Esse homem veio aqui, esse homem falou, esse homem foi o primeiro professor emérito da UPF.
Olha só.
Este foi o professor emérito primeiro. Sim. Então, quando a gente trouxe o Ariano Suassuna, a gente teve que escondê-lo no hotel, lá no Hotel São Silvestre.
Por quê?
Porque as pessoas queriam vê-lo, queriam. Sim. Ele
assediá-lo.
Veio antes. Assediá-lo,
sim,
queriam mais autógrafo e mais um livro.
Deixa o cara descansar um pouquinho, porque também ninguém é de ferro, né?
A gente fez essa segurança.
Sim.
Ele veio com a esposa, com o filho, com o neto, né? E o prêmio Zafari Bourbon de literatura foi terminado. Então, assim, o senhor Marcelo Zafari, que era o grande diretor, né?
Sim.
Ele aceitou o desafio de o Zafari Bourbon patrocinar esse prêmio.
Sim.
Primeiro R$100 mil, depois R$150 mil.
Sim.
Né? Então, as pessoas diziam na época, ai, tanta gente sem casa, tanta gente... E que deu o projeto Minha Casa Minha Vida em Passo Fundo?
Uhum.
Não é que se dava para o autor um dinheiro que seria colocado em casa.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Exatamente. Então, a gente perdeu isso também.
Sim.
Tudo isso eu conduzia na universidade, junto com um grupo... Era restrito,
sim,
mas era muito valente.
Saudades disso, professor.
Que que aceitava os meus desafios,
sim,
que eram grandes.
Saudades.
Eu sempre pensei grande, infelizmente.
Saudade?
Muita, muita saudade.
Faria tudo de novo?
Olha, na verdade, o meu pai dizia que eu tinha que fazer um grande projeto na vida, porque eu tive dificuldades para nascer. Um médico queria que eu fosse abortada e as mulheres amigas da minha mãe, da igreja metodista, não vai abortar de jeito nenhum, nós vamos fazer oração e eu consegui
está
nascer.
Aí
o meu pai morreu em junho e a jornada começou em agosto, então ele não viu, mas a minha mãe viu. Então acho que assim, um compromisso de vida. Fazer da vida,
sim,
o quê? Fazer da vida uma coisa grandiosa. Numa cidade do interior, que precisava de uma coisa grandiosa e que foi conhecida, né? Fora.
Realizada, professora. Aposentada já, jubilada, fazendo as suas atividades particulares, não parou. Uma pessoa que a ansiedade deve ter tomado conta por muitas e muitas,
sim,
vezes,
sim,
né? Realizada.
Eu me sinto realizada, porque eu tive... A minha vida passou entre a Igreja Metodista, o IE e a Universidade Passo Fundo. E junto nessa caminhada, junto a Cioli Rezing.
Sempre.
Né? Sempre.
Sempre.
Então,
mesmo.
Por isso que quando a gente comemorou Bodas de Ouro,
sim,
eu resolvi fazer um livro nosso. Da minha infância, da infância dele.
Sim.
Da minha juventude e da juventude dele.
O anel que tu me deste, esse aqui é para mim?
pode ficar para ti.
Muito
sim,
obrigado.
Com muita alegria.
Vou ler com muita satisfação, da editora 03, né? Comunicação e Design. O anel que tu me deste.
Na verdade, eu não estou com o anel que ele me deu. Eu devia ter trazido o anel.
Ah, sim.
Mas é esse anel.
Esse
aqui.
Anel aqui, ó.
Ele
formatura,
me...
né?
Não,
aliás,
a
de formatura não é parecido com aqueles anéis de formatura de antigamente,
parecido,
né?
É parecido, mas ele é mais parecido com o livro da Kate Middleton, no formato,
ah,
né?
Ah, perfeito.
Na verdade, ele me pediu em namoro, falou com meus pais, pediu em namoro e me deu na mesma noite esse anel.
Que tens até hoje guardado.
Tem até hoje, uso, né?
Olha só, o Robert, parabéns pela bela entrevista com dona Tânia Rezin. Lembro do casal Tânia Soli, sempre juntos em todos os lugares, na igreja, nos restaurantes, uma judiaria terem desmantelado a Jornada de Literatura. Bem como a EFRIC, quem perdeu mais foi a população pasfundense, Rio Grandense e Nacional. Triste mesmo, forte abraço. Seu Kochenborg, pai da dona Tânia, foi o melhor alfaiate de todos os tempos.
Querido.
Meu pai sempre falava dele, diz o Robert. Obrigado, Robert. Pois é, Tânia. Agora, deixou... O Alcioli deixou saudades como advogado, tá ali o anel, ó, né? No
livro. O anel foi feito um poema pelo Paulo Becker,
sim,
usando mais ou menos a música, o anel que tu me desse,
sim,
era vida e se quebrou, uhum, né? Então ele fez aqui o texto, maravilhoso.
Que maravilha.
Para nós, pro Alcioli, para mim, foi muito legal.
Também é uma história de vida juntos, né? Uma história de vida juntos, como diz o Robert, nos restaurantes, na igreja, em qualquer lugar. Estava junto, eu lembro perfeitamente do Alcioli junto com você, você junto com o Alcioli em tudo.
O Alcioli é, né? Aqui no desfile dos bichos que existia das universidades, né? Então, é uma história importante a gente guardar, assim, com as fotografias.
Sim.
O meu filho disse assim, mãe, tu sabe que esse livro vai custar caro? Eu disse, sim, e daí?
Tem problema.
Eu tenho dinheiro, eu guardei.
Que bom, né?
Eu guardei. Tem o vôlei, né? Tem tudo aqui, toda a história. Vai ficar para ti.
Vou ler com muito carinho e com muita atenção. Muito obrigado. Professora Tânia, nós temos que encerrar, mas eu quero que você deixe duas mensagens. E como você não tem como dissociar a professora Tânia da língua portuguesa, da literatura, da leitura, uma mensagem para os professores que estão na ativa hoje, ou que estão pensando em fazer magistério, pedagogia, né? Qual é que seria a mensagem? E depois eu quero que você faça uma mensagem aos alunos, para aqueles que estão sentados à frente desses professores. E, é claro, deixe uma mensagem para todos os ouvintes.
Os professores devem batalhar nas suas escolas por ações culturais. Além da questão da leitura, nós temos que saber que a cidade de Passo Fundo perdeu projetos culturais importantes. Uma cidade não é feita só de prefeito, vice-prefeito, vereadores, ela é feita de cidadãos. Os professores são cidadãos. Então, eles têm que trabalhar por uma nova cidade em termos educacionais e culturais. Nós temos que ter a indústria cultural sendo trabalhada permanentemente. E os professores precisam. Eu sei que eles perdem tempo usando o computador para fazer a programação solicitada. Isso é importante. Mas é importante que o comportamento, as atitudes dos alunos sejam levadas em consideração no sentido de que eles aprendam mais. Que haja paulatinamente a palavra ensino, assim como a palavra estudo. Que eles possam ensinar os conteúdos, transformar a vida do conhecimento numa vida de estudo. Esse é o recado que eu deixaria aos professores, que forcem, que promovam a cultura ao lado da educação.
E para a população que está nos ouvindo agora?
Nós também sentimos, não é, que investimentos feitos na cidade não envolvem, por exemplo, transformar definitivamente o prédio da antiga prefeitura num museu histórico. É necessário que a cidade force e reforce o pedido ao senhor prefeito, a quem eu admiro muito, às pessoas que estão trabalhando com ele, a transformar isso num projeto cultural. E que as ações que estão acontecendo na cidade, elas envolvam essa aquisição do conhecimento. Ninguém vive sem conhecimento. O prefeito não vive sem conhecimento. O cidadão não vive sem conhecimento. E que as empresas, né, possam seguir o exemplo de valorizar a educação, a cultura.
Prazer tê-la aqui, professora.
Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade.
Que bom. Essa é a professora Tânia Rezin, a mestra das jornadas, a cabeça idealizadora das jornadas de literatura, contando um pouco da sua história, contando um pouco da história das jornadas aqui para os nossos ouvintes. Eu volto amanhã, às 8 da manhã, quando o João Altair vai estar fora, estarei aqui para fazer o programa na primeira hora, e amanhã, 1 da tarde, retorno também no microfone aqui para a primeira hora. Um abraço para você e até lá.